As estrelas têm uma composição diferente da Terra e dos outros planetas. Mas até 100 anos atrás, os astrônomos acreditavam que estrelas e planetas tinham a mesma composição. Cecília Pénega Postkin revolucionou a astronomia ao demonstrar que não é assim. Cecília nasceu em 10 de maio de 1900, no interior da Inglaterra. Aos 12 anos mudou para Londres, onde estudou em escolas para mulheres, que não ensinavam muita matemática ou ciências. Aos 19, ganhou uma bolsa para a Faculdade de Cambridge para estudar botânica, física e química. Abandonou a botânica, que lhe fora imposta por ser mulher, e completou seus estudos, mas não recebeu diploma, porque só em 1948 Cambridge começou a dar diplomas para mulheres. Seu interesse em astronomia começou quando assistiu uma palestra de Arthur Eddington sobre sua viagem em 1919 para fotografar, durante um eclipse total do Sol, as estrelas por trás do nosso astro, a fim de testar a teoria geral da relatividade de Einstein. Segundo essa teoria, a massa do Sol desvia a luz das estrelas atrás dele. Cecília decidiu então ser pesquisadora, o que na Inglaterra seria impossível para uma mulher. Harvard tinha uma bolsa para mulheres estudarem astronomia. Aos 23 anos, ela foi a segunda estudante a ganhá-la e se mudou para os Estados Unidos. Com 25 anos, foi a primeira pessoa a obter doutorado em astronomia em Harvard. Em sua tese, relacionou os espectros das estrelas, catalogadas pelo observatório desta universidade, com a teoria sobre a temperatura das estrelas do físico quântico indiano Meghnad Saha. Descobriu, depois de 2 anos de trabalho, que todas as estrelas são compostas principalmente por hidrogênio e hélio, e a diferença em suas cores se deve às diferentes temperaturas da superfície de cada uma. O famoso astrônomo Henry Russell considerou impossíveis os resultados que Cecília obtivera. Ela, então, transformou sua tese num livro que foi bem recebido pelos astrônomos. 4 anos depois, Russell publicou seus próprios estudos, chegando à mesma conclusão, e citou apenas de passagem o nome de Cecília. Com o tempo, essa injustiça foi reparada e Cecília Payne foi reconhecida como a verdadeira descobridora da matéria de que são feitas as estrelas. Cecília Payne não foi a primeira mulher cujo trabalho no Observatório de Harvard não foi reconhecido. 40 anos antes dela, foi montado o grupo chamado de Computadores de Harvard, ou o Harém de Pickering, como era pejorativamente conhecido, esse grupo de 80 mulheres que durante décadas trabalharam catalogando a luz emitida por dezenas de milhares de estrelas. Pickering era astrônomo em Harvard e contratou mulheres para analisar as fotos da luz de cada estrela vista ao telescópio e que passava por um prisma. O espectro formado indica que tipos de átomos tem a estrela, mas não mostra em que quantidade. Pickering tinha as fotos, mas não sabia como interpretá-las e precisava de mão de obra para catalogar uma grande quantidade de fotos. Então contratou mulheres, porque no final do século XIX era uma mão de obra muito barata. Temos os nomes de algumas delas. A primeira é Wilhelmina Fleming, que catalogou mais de 10 mil estrelas. Depois, Antônia Maury, que foi a primeira mulher a ter seu nome em uma publicação do observatório. Isto indica que antes dela, os trabalhos das mulheres eram publicados no nome dos colegas homens. Já no século XX, Annie Jump Cannon criou o sistema de classificação das estrelas que é usado até hoje. Depois de sua descoberta revolucionária, Cecília estudou a Via Láctea, todas as estrelas de grande magnitude e outros objetos estelares, lançando o caminho para o estudo da evolução estelar. Parte desse trabalho foi feito em parceria com Sergei Gaposchkin, com quem se casou aos 34 anos e teve 3 filhos. Apesar de publicar vários livros, lecionar e orientar estudantes, tem o cargo e o baixo salário de assistente, e seus cursos não constavam na lista de Harvard. Só aos 38 anos recebeu o título de astrônoma e aos 56 anos foi promovida a professora, a primeira mulher em Harvard a conseguir este posto. Mais tarde, foi a primeira mulher a dirigir um departamento nessa universidade. Mesmo aposentada, continuou trabalhando com astronomia até sua morte em 1979. Sua tese foi considerada a mais brilhante já escrita na astronomia. Sua vida, seu trabalho e sua luta ilustram duas coisas importantes na história da ciência, que é um empreendimento coletivo onde um cientista prossegue a partir do trabalho de quem veio antes, e que é um mundo machista onde as mulheres tiveram e ainda têm que lutar muito para serem reconhecidas. MTST, quem sabe mais, luta melhor.